É isso mesmo, bom dia para você que está nos acompanhando aqui na tua Rádio Cacique na manhã de hoje. E olha, a campanha Maio Laranja, ela gera conscientização sobre o abuso e a exploração sexual infantil. Um dado bastante alarmante também a nível de país, olha só. O Brasil tem mais de 4 registros policiais de menores de 13 anos estuprados por hora aqui dentro do nosso país, de acordo com os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quem vai conversar na manhã de hoje sobre essa campanha que fomenta ações de combate a esse crime são a psicóloga Fernanda Domingues Nicolodi, psicóloga do CAPS aqui de Lagoa Vermelha, e também o psicólogo Pablo Brunheira Silva Canabarro, que trabalha no CRAS. Esses dois profissionais vão estar conversando com a gente, então, para a gente entender um pouco mais sobre essa campanha. Primeiro, Fernanda, Pablo, bom dia, sejam bem-vindos à tua Rádio Cacique.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, estamos satisfeitos e muito honrados de estar aqui hoje.
Bom dia a todos, esperamos que possamos passar algumas coisas importantes sobre esse assunto na manhã de hoje.
Fernanda, o que, se caracteriza como um abuso, uma violação contra as crianças e os adolescentes?
Então, a gente sempre pensa que um abuso é quando existe realmente o ato sexual, né? Um abuso sexual. E não é só isso, né? Hoje se tem muitas outras formas já que a gente fala, principalmente relacionadas às mídias, né? Tu expor uma criança a uma situação de relação sexual ou de expor ela assistir alguma coisa, a fotos, né? Tudo isso é abuso também.
E, Pablo, não é... Geralmente, esses casos, eles acontecem dentro da família?
Geralmente, vamos desmistificar um pouco a questão de família em si.
Certo.
Geralmente acontece com pessoas mais próximas à criança, não necessariamente família. São aquelas pessoas que têm maior confiança, uhum. que criam essa confiança com a criança e com o adolescente, que criam essa confiança com os pais dessa criança e do adolescente. Então, não necessariamente um núcleo como família, mas aquele conceito de família mais extensa nesse sentido. Isso é muito importante para as pessoas não entenderem, não pensarem, ah, não. Então, aqui em casa não acontece, mas daí tem um tio que vem todo dia aqui, né? Então, é muito importante que a gente amplie esse conhecimento para que as pessoas também tenham essa noção de que são somente pessoas do núcleo familiar. Não, não são.
São pessoas próximas
que criam vínculos de confiança com essa família, ou com essa criança, ou com esse adolescente.
E como identificar casos de violação contra esse público, né? Porque é um público muito vulnerável. São pessoas, são seres humanos que estão em formação, né? Crianças que vão para a escola, que brincam, adolescentes, pré-adolescentes que ainda estão em formação. Como é que faz para identificar isso, Pablo?
A primeira coisa eu acho importante nesse sentido é a gente desenvolver a nossa própria sensibilidade em relação à criança e adolescente, né? Porque por mais que a gente esteja no nosso cotidiano, a gente sabe que as rotinas mudaram, que nós estamos mudando muito essa questão, e a gente meio que se distanciou deles, né? Muito pelas mídias, muito pelas escolas, muito pelo nosso trabalho, muito pelo nosso estresse. Então é criar essa sensibilidade, esse cuidado, começando pelo olhar, né? Eu sei que meu filho está mais trancado em casa, mas não dou bola porque é mais fácil para mim, né? Ele não está me incomodando, então eu vou fazer minhas coisas. Mas eu não me dou conta do porquê ele está mais isolado em casa. Então, desenvolver essa sensibilidade nossa em relação às crianças e adolescentes, porque eles mudam de comportamento. A Fernanda fala muito bem sobre isso, né? Sobre as questões das mudanças comportamentais que sinalizam qualquer tipo de violência, não necessariamente só violência sexual ou exploração sexual nesse sentido.
E Fernanda, geralmente essa mudança, ela é repentina? Assim, é muito notável que a criança simplesmente para de sair na rua para brincar, para de frequentar o recreio com os colegas?
Sim, ela é repentina, mas às vezes também não é só o parar de fazer. Às vezes é... Fazia, mas passa a ser mais frequente, ou com a pessoa fica mais agitada, criança mais agitada, mais agressiva, também pode ser, né? Porque são formas da criança expressar essa mudança. Então, tu tem que observar como ela era antes para ver como, o que, que ela mudou, né? Então, porque ela muda. Então, é essa sensibilidade que o Pablo fala, assim, de tu observar melhor, estar mais atento.
E depois dessa identificação, o que se deve fazer em casos como esse, pessoas que percebem que está acontecendo algum tipo de abuso contra crianças e adolescentes?
Sim, na maioria das vezes, as situações são vistas e reveladas na escola, porque é onde a criança mais tem vínculos e convívios diário, né? Não que não possa em outras situações, sim, né? Mas é muito mais frequente na escola. E aí a criança escolhe para quem ela vai contar ou vai trazer, né? E também o professor consegue observar também essas mudanças de comportamento. Então, na verdade, o que fazer? Ouvir. Ouvir com atenção e acolher, né? Uhum. Jamais ficar perguntando ou questionando essa criança. Então, deixar ela falar livremente, né? Jamais induzir do tipo assim, o que mais o fulano fez, né? Jamais utilizar esse tipo de, né, de perguntas. E também, assim, não questionar, por que que tu não fugiu, por que que tu não fez, por que que tu não contou antes, esse tipo de coisa não deve ser feita. Tem que apenas ouvir o que ela diz, o que ela traz, acolher, dizer que vai protegê-la, né, e que ela não tem culpa. E aí sim, a partir daí, fazer uma notificação para o conselho tutelar, né, que aí vai, claro, dependendo de quem é o ofensor, né, chamar familiares, chamar responsáveis, né, para dar os encaminhamentos, registro de ocorrência, proteger essa criança, então, se precisar de atendimento psicológico, atendimento na saúde, enfim, dar os encaminhamentos.
A gente já vai se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas antes da gente finalizar, mencionar que nesse último sábado, dia 18, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil de Crianças e Adolescentes, dentro da programação do Maio Laranja. E na semana passada também, profissionais do CRAS e do Conselho Tutelar estiveram aqui na tua Rádio Cacique conversando conosco, até para a gente entender como aqui dentro do município acontece casos de violação contra esse público. Foi levantado um dado que no primeiro trimestre de 2024 foram 6 notificações que chegaram até os órgãos, um aumento em comparação ao trimestre anterior, em que haviam só apenas 2 casos. E eu gostaria, Pablo, que tu comentasse sobre como é a realidade aqui em Lagoa Vermelha de crianças e adolescentes que acabam passando por essa situação.
Muito bem. Primeiro, acho que a gente precisa compreender também os contextos sociais, aí, né? A cultura brasileira já é mais sexualizada por si só. Então, a questão do machismo também é muito presente nesse sentido. Então, tudo muda o nosso comportamento. A gente meio que se cria modelado a essa cultura. Então, o que, que eu preciso dizer de fato? Assim, a gente sabe que o número aumentou de denúncias, né, ou que chegou ao Conselho Tutelar, mas aumentou por uma fração de conscientização social. Porque os números sempre vão ser muito grandes, infelizmente, tá? A gente não tem como estimar qual porcentagem, por exemplo, de Lagoa Vermelha que sofre, já sofreu, ou vem a sofrer isso ainda. Mas a gente tem o intuito aqui hoje, principalmente, de explicar a importância dessa denúncia, porque sem esses números a gente não consegue construir uma política eficaz realmente, né? No mundo nosso ideal de chegar a uma sociedade onde isso nunca mais aconteça. Mas a gente precisa ter os nossos passos primeiro. A nossa realidade atual, ela tem muito a ver com realmente o que nós estávamos falando antes, a questão dos medos, dos receios de denunciar e tudo mais, né? E é aí que a gente entra com outras questões. É possível fazer denúncias sem a identificação?
Então, eu ia justamente questionar, né? Existe algum modelo de denúncia anônima, né? Porque às vezes a pessoa está vendo, presenciando aquela situação, mas tem medo de denunciar por conta de uma reação que pode causar a essa pessoa ou a família dela, né? Existe algum...
Exatamente. Hoje nós temos vários mecanismos e mesmo em denúncias diretamente aos nossos serviços, a gente sempre privilegia ou a questão do sigilo em relação à denúncia. Nós temos o Disque 100, que é o nosso meio mais assertivo de fazer essas denúncias de forma anônima, que daí lá vai ser encaminhado para os órgãos responsáveis, daí os órgãos responsáveis vão fazer o que cabe a eles fazer no momento. Mas é muito importante saber que sim, existem formas, diversas formas, não necessariamente precisa ser identificado, porque a gente compreende isso, essa questão dos receios das pessoas, do medo das pessoas de fazer a denúncia, ou até mesmo, vou falar uma denúncia, mas daí não é verdade. Mas a gente sempre brinca, é melhor pecar pelo excesso do que se calar e alguma coisa acontecer. Então é muito importante que todo mundo tenha essa noção de que nós temos essa responsabilidade social, e aqui não é só o Pablo psicólogo que está falando, estou falando como cidadão também, de a gente fazer a nossa parte socialmente para proteger as crianças e adolescentes sempre que possível.
Tá certo, então a gente vai chegando ao final aqui da nossa entrevista. Quero agradecer mais uma vez a participação aqui na manhã de hoje dos psicólogos, o Pablo Brunheira Silva Canabarro, que trabalha no CRAS aqui de Lagoa Vermelha, e da Fernanda Domingues Nicolodi, psicóloga também, que atua no CAPS aqui do nosso município. Obrigado pela participação, e também saibam que a tua Rádio Cacique está sempre aberta para a gente estar conversando de assuntos de interesse pessoal aqui para toda a nossa comunidade.
Nós que agradecemos a oportunidade.
Sempre estamos à disposição também, sempre que acharem pertinente nossa presença, e é sempre uma honra estar aqui. Muito obrigado pela participação.
Maravilha, a gente fecha então a nossa conversa aqui na manhã de hoje, relatando um pouco mais sobre a campanha do Maio Laranja, que gera essa conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil. E eu retorno com vocês aí no estúdio da tua rádio.